Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou a Berta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro episódio dessa semana, a gente vai destruir um pouquinho a infância de vocês com algumas teorias da conspiração sobre a Disney.
Yay! Vai, episódio leve, vai!
É, esse tá tranquilo, comparado com os outros, tá de boa.
Legal.
E antes, né, de falar do nosso tema, vamos lá pro Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Vai ver antes da novela Marimar. Oi!
Bom, hoje a gente tem alguns comentários aqui para trazer para vocês. O primeiro deles é do Gabriel Januário 1800, né, que foi sobre o nosso episódio da Terra Oca, que foi o penúltimo episódio. Ele comentou o seguinte: antigamente eu adorava as teorias sobre Terra Oca, ficava fascinado e muito intrigado. Hoje sou completamente cético sobre o assunto, mas mesmo assim ainda curto muito o tema. Excelente episódio, meninas.
Que bom ser
Aí.
cético. Por isso. Eu também não acredito que a Terra seja oca, muito menos plana, muito menos côncava. A Terra é redonda, galera. Redonda, que nem meu rostinho aqui, ó. Redonda. Não, a internet não ia funcionar, certo? Bom, próximo passo. Peitos da Fada comentou de novo. Olha aí. Meninas, será que a Janaína mora dentro da Terra, então? Já pensaram que ela pode estar lá com os nazistas? Acho que é por isso que ela tenta fugir. Não aguenta ficar lá dentro com eles, coitada. Free Janaína.
Libertem a Janaína.
É, não, Janaína vive no Tibete. Janaína vive no Tibete, ela é um pezinho grande. Entendeu?
É só a casa de verão dela que é na Terra Oca. Ela não mora lá.
Exatamente.
Já tá virando um multiverso as teorias sobre a Janaína.
Bem, tem o próximo comentário que é do Jean Linhares, que ele falou assim: vamos todo mundo concordar que a gente mora dentro de um globo de neve.
Globo de neve.
Como assim, globo de neve?
Não, Jean, aí está falando que se eu for pensar que é um globo de neve, é a teoria da Terra plana.
Tem aquela teoria de que tem um domo, né?
É, pois é, a
De que a
teoria
Terra é
da
plana e tem um domo.
Terra plana.
É.
É isso mesmo.
Porque a galera fala, não, porque na Bíblia tá escrito. Assim, galera, a gente consegue colocar coisas milhões de quilômetros de distância. Não tem domo, tá tudo bem. Mas seria legal viver num globinho de neve, né? Ia ser legal, assim, ia ser bonitinho. Por afinal de contas, a neve não ia ser de verdade, ia ser um isopor. Que é praticamente onde a gente vive, né? Num mundo cheio de plástico.
Você tá andando na rua, do nada caiu um glitterzinho em cima de você. Tudo bem.
É verdade, né? Às vezes eu
Atual.
vejo também às vezes eu vejo mesmo um glitter assim na minha pele, vai saber que é isso.
Aí, ó, tá vendo? Não, não, Tassiane,
Agora tudo
você é
faz
uma
sentido.
diva. Você brilha, Tassiane. É natural.
Não, não sei não.
A gente tem o um comentário da Juliana Gaudi, que ela comentou também no nosso último vídeo. Boa tarde, meninas. Eu deletei todas as minhas redes sociais, mas eu vim para o YouTube apoiar vocês. Talvez a Terra esteja ficando oca. Vocês viram que o núcleo da Terra parou de crescer ou algo assim?
Na verdade, eu não acompanhei, não, pra falar a verdade. Eu vou dar uma lida. Mas eu acho que é um efeito natural, assim. Afinal de contas, o globo terrestre também tem transformação durante os anos, né? Tanto que é por isso que ele era uma bola quente, que se resfriou e que hoje tem essas pessoas, esses serzinhos aqui maravilhosos conspirando, né? Senão a gente não ia correr, né? Não ia se virar. Então, mas eu vou ler. Vocês viram alguma coisa sobre isso?
Olha, eu vi um negócio falando que... Não sei se é a mesma coisa, né, que a Juliana trouxe, mas eu vi muito por cima, assim, também num vídeo do YouTube, uma pessoa comentando algo sobre o núcleo da Terra passar a girar de uma forma diferente, isso afetaria a duração dos dias, né, o movimento da Terra, isso altera, né, os dias ficam mais curtos.
Eu ouvi uma coisa parecida, mas também só por cima, não parei pra estudar isso aí.
Esse ano tá com muita teoria pra acompanhar, tá difícil. A invasão alienígena
é muita coisa.
É verdade.
Não, mas brincadeiras à parte, né? Aproveitando aqui já esse gancho pra poder já comentar sobre isso. Não sei se vocês viram, eu acho que vocês viram, né? Que tem alguns OVNIs, objetos voadores não identificados. Né, na meu Deus,
Estados Unidos, China, Uruguai.
É isso, Estados Unidos, na China, na Austrália, no Uruguai, né?
E na China.
Isso, na China, Austrália, Canadá,
Canadá
e Uruguai. Verde. Isso, se não me engano, eu acho que são esses os lugares. Mas assim, anteontem, hoje é dia 17, tá? A gente tá gravando dia 17. Então, dia 15, os Estados Unidos emitiu uma nota. Não emitiu uma nota não, né? Emitiu uma nota, mas também teve pronunciamento ao vivo, né? Falando que esses OVNIs não têm nada de extraterrestres, que na realidade, né, são bem terrestres mesmo. E que uma das teorias é que alguém esteja testando a segurança aérea desses países. Mas ninguém sabe quem, exatamente. Os Estados Unidos alega que tem alguns balões que são da China, né? Que eles querem bater alguns balões da China, mas tem outros que não são da China, então não sabem de quem são.
Ah, gente, é o seguinte. Pra mim é coisa da China, mas se não é China, é Coreia do Norte. E ponto final.
Nossa, e apareceu na China também, né? O ponto é, apareceu na China também, e pelo que eles divulgaram, a China lançou alguns alertas para os pescadores que estavam no local, né? Que tinha lá objetos não identificados, e para tomarem cuidado, assim, né? Terem mais atenção com a segurança e tal. Então, não sei, né? Ou é algo mesmo para blefar, e é deles, e, né? Isso para dizer, apareceu aqui também, então não fui eu, né? Ou realmente é uma coisa que ninguém sabe mesmo. As duas hipóteses não são boas.
É verdade, as duas hipóteses não são boas.
Ai, olha, gente, sinceramente, o que é que os ETs iam querer com o nosso povo?
Nada, galera.
Sinceramente, ó, a humanidade já tá toda destroçada mesmo. Entendeu? Não tem mais solução.
Obrigada,
pra nada aqui. Não tem mais solução.
Mensagens de esperança.
É sério,
era pra ser episódio leve. Era pra ser episódio leve. Olha o que você tá fazendo, Daciane.
Não, mas, ó, gente, vamos combinar. O nosso mundo já é um mundo cheio de coisas conturbadas. Sinceramente, tem que ser muito forte pra sobreviver a toda essa loucura aqui. O que os ETs vão querer aqui?
Nada, realmente.
Nada, não tem como. Então isso só pode ser ou coisa da China ou da Coreia do Norte, porque são países que querem poder. É isso, acabou. Eu não sei, o pessoal fica fazendo blá blá blá, blá. Mano, é isso.
Tá sendo foda.
É isso.
Mais uma vez, Tassiane acreditando na China.
Eu tenho um amor muito grande pela China, né? Só que, enfim, nada contra os chineses. Mas aquele país é...
Bom, próximo comentário do nosso querido Mac. Hello, pretty ladies. Terra oca? Oca é a cabeça do cara que vem do
Se vier gente das pessoas que acreditam na teoria da Terra Oca, foi o Mark que falou, não foi a gente que falou.
Continuando. Agora, pra falar a verdade, eu acho que estão pegando pesadíssimo com a Janaína. Semana passada foi acusada de sumir com as pessoas. Agora estão revelando onde ela mora, assim, ficando de boa, não é? Beijo e até a próxima. Tá vendo? Vamos levantar aí do...
Efeitos da fada.
Efeitos da fada, isso.
Ah, efeito da fada levantou pra gente aí, ó. Hashtag Free Janaína. A gente vai usar também, ó. Hashtag Free Janaína. Gente, deixa a Janaína viver onde ela quiser, entendeu?
É isso aí.
É isso.
Não, tá na moda fazer exposed, né? Tão fazendo exposed da Janaína agora.
Pior que mesmo.
Entendedores entenderão.
É, entendedores entenderão os exposed que estão rolando aí. Enfim. Próximo comentário, galera, é o comentário aí da Adriana, né? Que ela disse assim, inclusive a Adriana também sempre vem contribuir aqui também nos comentários. Obrigada, viu, Adriana? Ela disse, acho mais plausível a teoria dos ETs no fundo do oceano do que em uma terra oca. Afinal, sabemos mais do espaço do que dos nossos oceanos. Mas isso já sou eu brisando. PS, né? Adorei o crossover da Terra Oca, mas côncava. Vamos fazer um da Área 51, só que na base lunar. E o PS2 foi, semana passada vocês fizeram o Missing 411. Eu tinha indicado no episódio 77, adorei. Aê, aí sim. Pois é.
A gente demora um pouco, mas faz.
Exatamente.
Sim, sim.
Faz. Então vamos lá, tá na hora da gente mendigar likes. Então, se você tá vendo a gente aqui nos nossos rostinhos bonitos, ou no entanto daquela sexta-feira, por favor, vai lá no nosso episódio, que é o episódio de número 93, se eu não me engano, esse aqui que tá saindo, vai lá e comenta no nosso Instagram, que é o @podeconspirar, você pode curtir os nossos posts, comentar sobre o episódio, sugerir episódios, falar com a gente na DM. Também tem aqui no YouTube, se você tá vendo nossos rostinhos, você pode também mandar o seu comentário. Será muito bem-vindo. E lembrando mais uma vez de vocês deixarem o seu like, de vocês compartilharem, tanto aqui quanto nas plataformas de streaming, porque isso é importante pro algoritmo entender que o nosso conteúdo é relevante, tá? Sem isso, a gente não vai conseguir fazer o podcast crescer. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por favor, nos ajudem. Free Janaína. Sim, isso não dá pra libertar a Janaína. Entendeu?
Sim.
Então, Free a gente Janaína. Vai libertar a Janaína se a gente chegar a 1 milhão de inscritos.
Nossa! não, peraí. Primeira hashtag, Free Janaína. Segunda hashtag, pode conspirar no Teleton, porque eu tenho que fazer a propaganda dessa hashtag, né? Então, é isso aí.
Taça do Teleton. Eu posso na taça do Teleton.
Realizem meu sonho, gente. Eu tenho que conhecer o Celso Portioli, o Silvio Santos. Enfim.
Em breve. A galera vai ajudar a gente.
Eu espero.
Bom, vamos lá para as nossas indicações.
Hoje quem tem indicação aqui sou eu. Então, já que a gente ia falar de um episódio, né, de conteúdo que lembra a nossa infância, que é mais infantil, quem nunca assistiu Matilda, né, na sessão da tarde, é mesmo? É um dos meus filmes preferidos até hoje, eu gosto muito de Matilda. E há um tempo atrás lançaram música na Broadway sobre isso. E a Netflix resolveu fazer um filme e tal, e trazer pra Netflix. Não sei se foi a Netflix direto que fez, mas só sei que está lá. Então vale a pena assistir, mas com um adendo muito grande, que é assista dublado, porque o trabalho da dublagem brasileira foi incrível nas músicas. Eles conseguiram fazer um trabalho maravilhoso de rima, maravilhoso de coordenação. É incrível, assim, você parar pra pensar, aquele negócio só tá em inglês. Eles conseguiram passar o português com uma perfeição. É lindo. Então, assistam, porque vale muito a pena. E a segunda é a melhor série da Disney Plus, certo, até agora, minha opinião, que é Andor, que faz parte do universo de Star Wars. Então, vá lá, assista, porque é legal. É de ação, é divertido, tem muito drama e é legal. É só isso mesmo.
Bem, tá bom. A minha indicação é ir no parque da Disney, mas eu nunca fui no parque da Disney. Eu tinha que fazer essa piada. É isso.
Vá no parque se você puder.
É isso aí. Bem.
Nosso tema, então.
Vamos lá, então, gente. Nós vamos falar hoje das teorias que envolvem aí essa grande figura aí, enfim, do cinema, que, e, aliás, do mundo todo da Disney, que é o Walt Disney, né? Então, primeiro, vou falar aqui um pouquinho sobre quem é o Walt Disney, né? Porque, enfim, dessa introduçãozinha, às vezes deve ter pessoas que não conhecem quem é o Walt Disney. Então, vamos lá. O Walt Disney, também conhecido aí pelo seu nome verdadeiro de Walter Elias Disney, né, ele nasceu ali na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 5 de dezembro de 1901 e morreu em Los Angeles, em 15 de dezembro de 1966. Walt Disney, ele foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo e também o cofundador da Walt Disney, né, que no caso ele fundou a Walt Disney junto com o seu irmão, o Roy Disney, né? Ele se tornou muito famoso aí no ramo das animações, né? Principalmente ali com a Disney, né? E, bem, acho que um dos maiores feitos já no início da carreira dele como esse produtor de animações foi ter feito o longa-metragem de animação Branca de Neve e os Sete Anões. É um filme clássico, né? De 1937, eu acho que, não sei hoje, as crianças de hoje, mas na minha infância, entendeu? A gente assistia Branca de Neve, Sete Anões e tantos outros filmes aí da Disney. E também ele é conhecido pelos personagens aí icônicos, né? Que foram de criação, que é o Mickey e o Pato Donald. Ele também idealizou os parques temáticos aí da Disney, né? Estados Unidos, que é a Disneylândia, e também o Walt Disney World Resort. E, bem, a vida dele foi aí mesmo em torno de toda essa parte aí de animação e tudo. O Walt Disney também foi um cara aí que ele venceu o maior número de Oscars da história, sendo que ele venceu 22 Oscars, né, e foi indicado 59 vezes. E ele também venceu 7 Emmy Awards. E, bem, o Walt Disney, né, como eu falei lá no início, ele acabou falecendo em 15 de dezembro de 1966. E, bem, ele deixou também aí um legado, né, que era uma universidade chamada California Institute of Arts, né, e diversos curtas, documentários e filmes que ele produziu durante toda a sua vida, né? E também vale lembrar aqui que ele foi casado, né? Ele só teve uma esposa e ele teve dois filhos, inclusive desses dois filhos, só uma filha, que é a filha, né, biológica dele, né? Quando ele faleceu, o seu corpo foi cremado, né? É o que dizem, mas existe uma teoria por trás disso que não foi bem assim. E para também ressaltar aqui, a Walt Disney Company, que é todo o conglomerado de que envolve esse mundo Disney, né? É um dos maiores, na verdade, um dos maiores, não, é o maior de entretenimento do mundo. E é isso aí. Um resumo aí da historinha do Walt Disney.
A gente tem várias, né, teorias, tanto sobre o Walt Disney, quanto filmes da Disney, parques da Disney. Mas vamos começar aqui com uma sobre ele, que é, né, como a Tassi deu a deixa aí, existem algumas controvérsias sobre o que aconteceu com o Walt Disney depois da morte dele. Oficialmente, ele foi cremado, né? A própria filha dele desmentiu alguns rumores sobre isso, né, até num livro que ela escreveu depois, já muito tempo depois da morte dele. Ela falou sobre, né, confirmou que ele foi cremado. Isso porque apareceu uma teoria em 66, logo depois que ele morreu, que um repórter teria visto o corpo dele em uma câmara de metal congelado. Dizem, né, que o Walt Disney era uma pessoa muito visionária, muito ligado a coisas do futuro, né? O próprio design dos parques na época já era bem, né, algo bem de vanguarda para a época dele. E aí começou a circular esses rumores em vários tabloides da época, inclusive revistas de fora dos Estados Unidos, revistas francesas, né, começaram a falar que ele foi mesmo congelado, começaram a dar até previsões de que ele voltaria à vida em 1975, por algum motivo, nessa data aí cabalística, ele voltaria. O mais absurdo é que dizem que o corpo dele está congelado e escondido embaixo de uma atração de Piratas do Caribe no parque da Disney.
Isso mesmo. Inclusive falam, porque tem essa teoria, ela tem mais adendos, né? Inclusive ela começou lá no Reddit também, né? Porque dizem que nessa atração está escondido o corpo, mas outros afirmam que está escondido a cabeça. E outros dizem que é só o cérebro que está ali guardado. E que só alguns funcionários, assim, de muita confiança, é que tem acesso, né, a essa parte do corpo do Walt Disney, ou o corpo inteiro.
Claro, né? Faz todo sentido. Afinal, as ideias estão aonde? Aqui, ó. Na cabeça. Então, guardar a cabeça do Walt Disney? Pra alguém estudar depois? É uma boa.
E vocês viram a ligação do filme Frozen com essa teoria?
Sim.
De acordo com os teóricos da conspiração, o filme Frozen foi feito porque, quando você joga no Google, o Walt Disney, aparecia muito essa história do corpo congelado, da cabeça congelada. Então eles fizeram um filme com esse nome de Frozen, porque quando você joga Frozen Disney, vai aparecer sempre o primeiro filme, sabe? E aí foi apagando os resultados dessas pesquisas, isso, que não eram boas para a imagem do parque.
Putz, se isso realmente foi uma jogada de marketing maravilhosa.
Genial.
Genial. Caraca, isso é muito bom.
Diz que é para distrair, mas conspiradores que são conspiradores não são enganados pelo sistema da Google. E não são enganados também pelo esse novo chat GPT que está surgindo aí também. Não são e não serão enganados.
Nossa, você está muito revoltada hoje. O que aconteceu?
Ai, gente. É porque, enfim, minha semana foi pesada. Foi pesada.
Tomou café agora?
Não, tomei café
treino.
Eu comi uma barrinha de whey antes de treinar, entendeu? De trufa de avelã, muito bom, muito bom. Ah, eu não posso fazer propaganda, né? Será que eu posso falar a marca? Ai, vai que eles me patrocinam. Patrocinam a gente.
Não vai falar de graça.
É verdade. Então, é de uma marca aí bem conhecida, a embalagem é vermelha, pronto.
É isso, sobre
pessoal
isso,
né? Aí que gosta de malhar, entendeu? Já deve sacar. Enfim. Muito boa.
Tá bom. Não, mas a ideia do Frozen ser uma jogada de marketing realmente é genial. Não tem nem que falar assim. Porque pra tirar uma imagem péssima, colocar um chiclete desse na cabeça das pessoas é... Porque vocês lembram quando estreou isso? Foi um inferno. só tocava essa música pra lá e pra cá.
É. Não, eu tocava em tudo quanto é lugar. Aniversário de criança era só isso.
Gente, é só isso, aniversário de criança. Só isso.
Ah, é verdade. Eu tenho um vídeo cantando Frozen. A música da Frozen. Frozen 2. Tá no meu canal do YouTube.
Olha aí, galera. Acessem o canal da Tassiane.
É, tô cantando, mas é do Frozen 2, não é? E não, não é Let It Go. É Vem Mostrar o nome da música. Muito legal. Confiram lá. Vai lá no YouTube e coloca Tassiane, Vem Mostrar, aí vocês vão ver eu lá cantando. Tava fazendo propaganda. Desculpa, meninas. Podem fazer propaganda também das coisas de vocês. Aqui é tudo aberto. Tudo liberado.
Ok. Não, mas falando assim de teorias, uma teoria muito louca que eu achei que fazia, eu acho, muito sentido. É uma que tá no BuzzFeed, que eles pegaram do Reddit. Não sei se vocês viram, mas é... Peter Pan é um anjo da morte que guia as crianças pro céu ou terra do nunca quando elas morrem. Daí isso explicaria, por exemplo, porque as crianças não envelhecem.
Que horror!
Pesado, hein? Isso é pesado.
Ué, se é pra começar com dois pés na porta, eu tô começando com dois pés na porta, né? E pra acabar a infância mesmo. Então a teoria seria isso. E aí teve um cara aqui que falou assim, ó. É por isso que elas não envelhecem. Você não cresce mais porque morre. É, se você duvida dessa teoria, o Arthur J.M. Barrie, que foi, né, o escritor da história, cedeu os direitos autorais da história original para um hospital infantil. E ele lia para as crianças com doenças terminais, para que elas não estivessem com medo de morrer. No fundo, nossa, é uma coisa legal. Tranquilo. Não, mas no fundo, a intenção é boa.
É, não, a intenção é boa, é.
No fundo,
é verdade, é uma boa intenção.
É, então. Eu achei outra muito boa também. Que aí já tem, né? Já que tá falando de Elsa, né? De Let It Go e etc. Que a Elsa, a Anna e o Tarzan são irmãos.
Gente, por quê?
Porque assim, ó. Um dos diretores da Frozen disse que uma vez o rei e a rainha de Arandel, né, que é o pai dos irmãos, chegaram a ter outro filho durante uma viagem de navio, um garotinho, antes de naufragarem e irem parar em uma ilha, onde foram mortos por um leopardo. E o garotinho era o Tarzan.
Nossa! Oh, mas você quer saber? O Tarzan parece mesmo um pouco com a irmã da Elsa, né?
Acha? É, eu também acho.
É.
Com a Ana, parece, velho. Com a Elsa, não. Mas com a Ana, sim.
É, lembra um pouco aquela teoria Pixar, né? De filmes interligados, né?
Ah, eu achei uma com as Disney. Eu achei uma teoria assim. Então vamos lá. Olha só, né? Então o início de tudo, né? Então assim, o começo de tudo seria o Rei Leão, onde a gente viria uma selva bem intacta, né? Sem diferença de humanos. E não é que não significa que não existe humanos, é que naquela região não tinha humanos, certo? Vamos deixar isso bem claro. E aí, no mesmo tempo de Rei Leão, passaria-se Hércules. Aí é por isso que ao longo da história, não sei se vocês lembram, mas tem um frame, quando tá tocando uma música que eu acho que é do... Quando ele tá se sentindo o herói mesmo, que tá tocando a música, ele tá posando por uma foto com uma capa feita do Scar, do Rei Leão. Não sei se vocês lembram disso.
Nossa!
Nossa, é mesmo! Eu nunca tinha reparado nisso.
Exatamente. Até a cicatriz, tá vendo a cicatriz?
É. É mesmo.
É o Scar. Porque
caramba.
Tem o Scar. Né?
Caramba!
Então... Então as histórias estariam próximas, né? Seria isso. Aí seguiria com Corcunda de Notre Dame, que passar-se-ia em 1502, né? Onde existe uma gárgula parecidíssima com Pumba. Então outra coisa que podemos observar no conto do Quasimodo é a presença do tapete mágico de Aladdin e da madrasta Cinderela. Só que aqui tem um contraponto. tem uma outra foto, que eu vou mandar aqui pra vocês, que fala que o Aladdin, ele não se encaixa nessa linha do tempo. Mas que na realidade... Mandei aí. Mas que na realidade, o Aladdin, ele se passaria 10 mil anos à frente do tempo que nós estaríamos agora. Por quê? Durante um frame do Aladdin, tem uma placa de stop.
Nossa!
E o Eugênio, né, ele faz piadas com cultura pop moderna. Então, assim, faz sentido. Mas, voltando ao que a teoria que relaciona todos os filmes fala, né, vamos continuar a linha do tempo, né, conectando todos os filmes. Então, vamos lá. Então, a gente tava falando que no episódio do Quasimodo tem a presença do tapete mágico do Aladdin e da madraça da Cinderela. Em teoria, esse tapete deveria estar na caverna, né? Porque no final lá, o tapete estaria na caverna. Mas por que ele não estaria? Bom, ele iria pra lá mais tarde, né? Porque ele resgata o Aladdin da caverna, não sei se vocês lembram. Nessa linha do tempo, ele iria pra lá. E começaria, então, a história do Aladdin lá nas Arábias. Certo? E na época em que vemos o Aladdin, por exemplo, encontrar a lâmpada mágica, também estaria acontecendo no mesmo tempo o encontro da princesa Ariel, a nossa pequena sereia, e o príncipe Eric. Uma vez que o gênio chega a tirar o caranguejo Sebastião de um saco. O que mostraria que os personagens viviam no mesmo período de tempo. Então vamos retomar. A gente já falou, então começa com o Rei Leão, com Hércules, aí vem o Notre Dame, aí vem Aladdin, Cinderela e Madrasta, e dentro do mesmo, no mesmo linha de tempo, né, vem Ariel, né, a Pequena Sereia. Aí na Pequena Sereia, né, a gente tem a presença do rei e do Grand Duke na animação Cinderela, no quase casamento do príncipe Eric com Vanessa. Dessa forma, a princesa de sapatinho de cristal vive na mesma época que Ariel e Aladdin, certo? Que seria mais ou menos no século 16 e 19. Tudo bem? Beleza.
Tudo.
Aí, Enrolados, agora passamos para Enrolados, já pula uns séculos, aí já vai para o século 19, e tem um fator curioso no filme, né? Na estante de livros de Rapunzel, tem exemplares de A Bela e a Fera, Pequena Sereia, A Bela Adormecida. O que indicaria que no universo da Disney as pessoas acabam escrevendo biografias de suas vidas.
Caramba!
Certo? Ela vai ficar melhor. Aí, essa é muito boa, porque essa quando eu assisti, eu realmente reparei. No Frozen, quando vai ter lá a coroação da Elsa, tem um frame que mostra a Rapunzel e o Flynn Rider. Chegando perto da Anna no dia da coroação. Então eles viveriam também na mesma linha de tempo. Então, tanto Rapunzel quanto a galerinha da Frozen, né? Enrolados a galerinha da Frozen. Depois disso, né, tem aí uma vertente da teoria que, assim, surge muita controvérsia, que eu já falei aqui pra vocês, que os pais da princesa não morreram e que ficaram afogados numa ilha. E que teria esse filho, que seria o Tarzan, que eu acabei de falar pra vocês no começo. Que também se passaria no mesmo século 19 de Enrolados e Frozen. E aí, passando pra 2021, nos Estados Unidos, nós temos a princesa e o sapo, o tapete voador, a lâmina do gênio e uma estátua do Tritão, que serve de indício para encaixar a animação da princesa Tiana mais pra frente na linha do tempo da cronologia. Então, em 1921, já lá no século 20, a gente tem a princesa e o sapo para poder encaixar nessa história. E dentro do universo da Disney, que eu acho isso maravilhoso, existe obras que são ficcionais dentro do próprio universo. Então, por exemplo, Mulan e Dumbo seria isso, porque no filme do Lilo e Stitch, que é um dos filmes também que eu mais gosto, que é muito fofinho, que passaria no século 20 também, existe um pôster da Mulan no filme e existe uma pelúcia do Dumbo. Então, isso também tem, por exemplo, Pinóquio que uma vez aparecem enrolados como um boneco também. Então, Mulan, Dumbo e Pinóquio seriam obras ficcionais dentro do universo da Disney. É assim, é maravilhoso. É, e para acabar essa linha de raciocínio, entre aspas, né? Segue com Leroy e Stitch, que foi o último filme da linha do Stitch, onde o Alien encontra dezenas de experimentos, porque os aliens dentro desse filme praticam experimentos, certo? E entre eles estão Timão e Pumba. Ou seja, o que indicaria que desde o Rei Leão, os seres vivos são produzidos por uma força maior. Então o universo da Disney seria o quê? Um grande experimento alienígena, ocorrendo eternamente looping.
Tava demorando pra gente chegar nessa conclusão.
Cara, a revista Recreio, a pessoa que escreveu esse texto, olha, tá de parabéns, de verdade. Verdade. E aí ele ainda completa, né, que fala assim, né, seguindo essa linha do raciocínio do Lupin, né, é possível explicar as narrativas que se repetem, como a donzela em perigo, né, o que indicaria os aliens estudando e replicando o conto de fadas. E é por isso que algumas situações bizarras acontecem, como a mãe de Bambi aparecer em várias histórias, como a Bela e a Fera, Mowgli, Bernardo e Bianca, tramas que ocorrem nos séculos e lugares diferentes, porém, né, com a mesma narrativa.
Essa pessoa deu uma viajada, né?
Cara, muito bom, cara.
Falando... sei lá.
Muito bom.
Andou fumando alguma coisa aí, não sei.
Depois, quando vocês quiserem, vocês leem, entrem aqui no link, né? Com o ETEC nos comentários, entrem no link para vocês lerem com calma. Aí vocês vão procurando uma imagem de cada vez no Google para vocês irem interligando as coisas. Mas é isso, gente. Então, o Walt Disney é um alienígena. Essa é a conclusão que a gente pode chegar.
Vou falar pra você uma coisa que eu descobri: que o Walt Disney, quando ele era adolescente, ele fazia parte de um grupo que é paramaçônico, entendeu? E é um Caramba. Grupo ali pra adolescentes, ali na faixa de 16 a 21 anos de idade.
Isso tem relação com uma das teorias da conspiração sobre os parques também, que teria um clube Illuminati dentro dos parques da Disney.
Ah, não é possível.
Tem ligação com isso que a Tassi tá trazendo desse passado dele aí, de sociedades, né, paramaçônicas. Tem é uma espécie de clube, assim, que é como se fosse um clube exclusivo da Disney, que você paga, né, uma taxa, que não é uma taxa barata, mas para você poder frequentar e tal, que é o Clube 33, né? Então é uma construção bem bonitinha, tal, que fica dentro do parque. E tem uma teoria, né, que circula aí a respeito dos parques Disney, que esse Clube 33, na realidade, ele não seria só algo mais exclusivo da Disney, sim, seria um local para reunir mesmo pessoas da maçonaria, né, que teria outras finalidades aí mais ocultas, né? E aí circulam as mais diversas histórias. Tem até história de que tem ritual nesse lugar. Tem história que o MK Ultra já usou esse lugar para conduzir alguns experimentos na Disney. Sabe, tem algumas coisas na Disney, por exemplo, de cheiro, que eles colocam alguns cheiros no parque para fazer você ter alguns tipos de sentimentos, tal, né? Criar memórias com aquele lugar. Isso é legal, acontece mesmo. Tem loja que faz isso hoje em dia, empresa que faz isso hoje em dia. Né? Uhum. Mas tem uma teoria da conspiração de que isso foi utilizado no MK Ultra, que a gente já comentou aqui em outro episódio do que era o MK Ultra, para fazer experimentos na Disney. E um dos lugares onde esses experimentos eram feitos era o Clube 33.
Caramba! É no Reddit que tava isso, né?
Cara!
Só o Reddit poderia nos agraciar com isso.
A teoria desse só podia mesmo vir de lá. Ai, meu Deus. Mas...
É factível?
É, porque dentro de um parque, né, ele esconde bem, né?
Ai, ai.
É, e se a gente pensar que o MK Ultra fazia experimentos em lugares públicos, tal, né? Que tivesse uma concentração de pessoas ali, então... Sei lá, né? Na década de 60, acho que tudo era possível.
Nossa, tô chocada. Desculpa, mas eu tô muito chocada. Nossa, gente, tá bom. Ok, ok. Não, faz... Sabe por que faz mais sentido? Porque assim, o parque... Nunca foi no parque, né? Mas eu adoro assistir vídeo do parque. Então, o térreo não é onde você tá pisando. Você tá pisando no primeiro andar, né? Lá. Embaixo tem toda uma cidade dentro, né? Cara, será que lá já foi uma base um dia? Entendeu? Digo mais, é isso, e se o Walt Disney recebeu financiamento do governo pra instalar a base lá dentro? Nossa, vamos, não, a gente vai montar, a gente vai financiar o
parque. Não, aí...
Deixa a gente fazer o que a gente quer.
Outra teoria.
É, acabou de criar uma vertente nova das teorias da Disney.
Ai, ai.
Aí eu já fiquei pensando assim, já que é Illuminati, né? E o Walt Disney poderia ser o cabeça de alguma coisa. Aí vamos supor, o cérebro dele podia ser o símbolo. Um símbolo Illuminati, vai saber.
Nossa!
É!
Bom, tem uma teoria macabra também sobre os parques. Não sei se vocês encontraram essa. Essa também aparece muito no Reddit e... É, em alguns fóruns, que é a teoria de que ninguém morre na Disney, né? É, e aí tem alguns boatos, né, que já se mostraram que não são reais, porque já aconteceram acidentes na Disney, pessoas já morreram dentro de parques da Disney, né? Tem notícias sobre isso, mas circula muito forte uma teoria de que existe essa política entre as pessoas da Disney que ninguém morre dentro do parque, que é para ser um lugar feliz e tal. Então, se eventualmente alguém morrer dentro do parque, essa pessoa vai ser transportada sem nenhum tipo de alarde nem nada para fora do parque, e aí vão dizer que ela morreu fora do parque. E aí tem algumas histórias bizarras, por exemplo, de pessoas que estavam vestidos de personagens e morreram funcionários enquanto estavam fazendo as performances dos personagens, e eles mantiveram as performances, tipo, criam uma performance ali de uma forma que não dê para perceber o que aconteceu, né, pra tirar esse personagem de lá sem contar o que aconteceu. Então, tem aí algumas histórias que circulam no Reddit, várias, né? Quem tiver curiosidade, só jogar. E se ninguém morre na Disney, no Reddit, que vai aparecer um monte de história nesse sentido.
Tá ficando cada vez mais tenebroso.
Isso porque era um episódio web hoje. Então.
Tá de super leve. Eita. Nossa. Continuando com o episódio leve, né? É, também um dos melhores livros que virou filme dentro da Disney, que é o Alice no País das Maravilhas, que claramente, eu já sabia disso, mas claramente a Alice tá muito na brisa. É como se a Alice tivesse muito doidona. Tivesse cheirado todas, assim, entendeu? Muito... Caraca! Agora veio um estalo. E se a Alice for a materialização de um filme, né? Do que aconteceria na mente de alguém que fez o experimento do MK Ultra, sabe? Que foi cobaia do MK Ultra.
Nossa, você foi longe alegoria. Demais! Você foi muito longe. Ou o mais engraçado é que a Alice não tá naquela teoria da cronológica, né?
Não, não tá.
Aí, ó, esqueceram da Alice.
Cara.
Vai ver que tem a ver com o MK Ultra mesmo. Porque pra dar um apagão, assim, ó, tipo... Tá cada vez pior.
Tá assim, ó.
Hoje tá muito bom.
Bom, tem as teorias também de atrações mal assombradas, né, do parque. Como, por exemplo, aquela do mundo. Tipo, é um mundo pequeno, sabe? It's a Small World, que tem os bonequinhos e tal. É meio assustador já aqui, naturalmente, só olhando mesmo o brinquedo já é um pouco assustador. Mas tem algumas teorias de pessoas que visitaram o parque, de. Né, pessoas que se dizem ex-funcionários do parque, que é uma das atrações assombradas, e que tem várias histórias sobre aqueles bonecos realmente se moverem durante a noite, de alguns bonecos desaparecerem da atração e até de alguns bonecos machucarem visitantes. E aí junta com aquela teoria do ninguém morre na Disney, todos esses casos seriam aí abafados.
Ah, que legal! Nossa, Tassiane, o seu conselho de ir pra Disney já caiu muito, assim.
Não vão pra Disney, gente.
Ah, a gente não pode chegar na conclusão que os Estados Unidos não é um bom lugar pra ir, né?
Todas as teorias da conspiração acontecem lá.
É verdade. Realmente, né?
Então.
É porque não descobriram as da China.
É. Fato. Concordo. Concordo, é porque as da China não são públicas. Se fossem públicas...
É que não descobriram as da China ainda. Mas é verdade, ai meu Deus do céu. Então é por isso que eu gosto do Brasil.
Essas teorias são bem mais de boa. É ET Bilu, ET de Varginha.
É.
Exatamente, não tem nenhuma coisa assombrada no Hopi Hari.
Pelo menos não inventaram ainda, né?
Ou a gente não sabe, né?
Ou a gente não
também,
sabe.
Também. Mas a gente tem aquela teoria lá do carro da van lá, né? Da van branca. Ué.
Dos palhaços.
É. Tem a Operação Prato, que foi uma coisa também chocante.
Mas aí não era teoria. Tendo comer, não é teoria.
É, não é teoria, é verdade. Foi um fato real.
É o que é pior, né?
O que é pior.
Foi um fato real.
Bom, gente, a gente começou esse episódio com uma proposta de ser um episódio mais leve, pra gente falar de coisas de infância. Não deu certo, como vocês perceberam. Acabei indo pra um rumo mórbido aqui as histórias, mas espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês têm interesse de saber um pouco mais, né, de detalhes, o Reddit tá cheio de teorias sobre o Disney, né? A gente pegou aqui algumas das mais populares pra trazer. E semana que vem a gente volta com mais episódios pra vocês. Tchau, tchau.
Ah, e é isso. Eu vou tentar dormir. Boa noite pra vocês aí. Quem tá indo dormir, porque a gente tá indo dormir. Quase meia-noite aqui. Depois de uns eventos desses, de acabar com a infância. Mas é isso aí. Beijo, gente. Tchau.
É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse episódio que preparamos pra vocês aí. Episódio de carnaval. Mas quando isso lançar, já vai ter passado o carnaval. Então, enfim. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Beijos e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Oh, gente, tá com a apresentação antiga aqui. Por quê?
Ué, é mesmo. Esse é do outro episódio.
Esse é do outro episódio. Eu te coloquei a certa aqui. Peraí.
Mais um bloopers.
Vai pros créditos. Normal. Acontece.
Sexta-feira. Meu, sexta-feira pré-carnaval. Se alguém nesse podcast, se alguém tá ouvindo, a gente tá reclamar. Olha o nosso empenho. Sexta-feira
a instituição mais confiável desse país.